Vamos então para a informação. Vítor, muito boa tarde.
Boa tarde. Feridos do atropelamento desta terça-feira na Avenida Ângela Tamagnini estão livres de perigo. Médicos contratados do Hospital de Tomar e Abrantes podem vir a paralisar se o pagamento de salários em atraso não se efetuar até esta quarta-feira. Reabertura do mercado está na ordem do dia. João Terreiro voltou a pedir explicações à Anabela Freitas. Fechamos com a nota do dia hoje com Mário Duarte.
Especiais informação. O passado, o presente e o futuro de Tomar. Anabela Freitas, Presidenta da Câmara Municipal, vai estar na ERS nesta quarta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por António Feliciano.
E quanto ao estado do tempo para hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, iremos ter céu pouco nublado ou limpo, ainda vento fraco, soprando moderado na faixa costeira norte do Cabo Raso durante a tarde e pequena descida da temperatura máxima. Assim estão previstos 17 graus para a Guarda, 20 para o Porto, 21 para Coimbra e Castelo Branco, 22 para Lisboa e Faro, 23 para Leiria, Santarém e Évora e 24 para Tomar.
Rádio S, em Tomar, 98.92 FM. As notícias na ERTS, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. Vamos então para o desenvolvimento. Referência para as três pessoas, uma mãe e dois filhos, que ficaram gravemente feridos na sequência de um atropelamento verificado esta terça-feira. O acidente ocorreu por volta das 21 horas, numa das passadeiras da Avenida Ângela Tamagnini, situada junto à rotunda do Bom Jardim. Os três feridos foram evacuados para o Hospital de Abrantes, em estado grave, mas nenhum dos sinistrados corre perigo de vida. Por aquilo que ERSA apurou, a senhora tem 28 anos e as crianças 9 e 7 anos. O trânsito esteve cortado em ambos os sentidos. A reportagem da ERTS esteve no local e registou, na ocasião, as palavras do comandante, do segundo comandante Vítor Bastos, dos Bombeiros de Tomar, precisamente sobre a ocorrência.
Portanto, o que se registrou foi realmente um atropelamento por um veículo ligeiro de passageiros, de três pessoas, um adulto que seria a mãe das duas crianças, com a idade de 28 anos, e de duas crianças, uma de 7 anos, sexo masculino, e uma de 9 anos, do sexo feminino. Sim.
E em que estado é que ficaram?
Assim, após a avaliação das equipas de emergência e também do apoio que tivemos da CIV Tomar e da VMER de Médio Tejo, foi considerado como os três feridos graves.
Os três já foram então transportados para Abrantes, é isso?
Afirmativo, sim, foram os três transportados com apoio tanto da CIV como da VMER, foram transportados para o Hospital de Abrantes.
Permita-me aqui colocar-lhe esta questão. Muitas das pessoas que aqui estavam estranharam todo este aparato, muitas ambulâncias. Isto acaba por ser um procedimento normal, dada também a gravidade da ocorrência.
Afirmativo. Portanto, a chamada, quando caiu em termos da central do Corpo de Bombeiros, foi a multivítimas, ou seja, não especificaram em concreto o número de vítimas, foi um atropelamento múltiplo que ocorreu junto à rotunda do Bom Jardim e de imediato fizemos sair os meios inerentes a essa situação e o que tínhamos disponíveis no quartel. Tivemos no local três ambulâncias, mais o veículo de salvamento e desencarceramento e o veículo de comando. Posteriormente sentimos a necessidade de outro apoio, nomeadamente de outro tipo de equipamento, e pedimos uma ambulância com esse equipamento, que seria equipamento de apoio para imobilização pediátrica.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Ainda não está resolvida a questão dos salários em atraso no Centro Hospitalar do Médio Tejo. De um lado, recorte-se a administração do Centro Hospitalar, do outro, os médicos contratados via empresas prestadoras de serviços na área da saúde, nomeadamente nas urgências dos hospitais de Tomar e de Abrantes. Tal como a ERTS avançou, em exclusivo, dezenas de profissionais estão a reclamar por salários em atraso, nomeadamente referente aos meses de julho e agosto, e admitem medidas de força, caso o dinheiro não chega, entretanto. Fonte ligada ao processo já confirmou à redação da ERTS que o pagamento ainda não foi feito na última sexta-feira, tal como tinha sido prometido, pelo que os médicos ameaçaram suspender de novo o serviço desde esta segunda, o que também não aconteceu, que depois de uma nova promessa. e ficando assim tudo adiado para esta quarta-feira. O nosso interlocutor garantiu que agora não haverá mais margem para compreensão, ou seja, ou os profissionais recebem o dinheiro a que têm direito, ou então vão deixar de comparecer ao serviço com os problemas que daí podem surgir para os utentes. A verdade é que este processo já se arrasta desde há praticamente duas semanas e a corda promete mesmo partir caso não se confirme o pagamento, então, nesta quarta-feira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
João Terreiro não ficou convencido com a resposta de Anabela Freitas a propósito da reabertura do mercado municipal e voltou à carga nesta segunda-feira, procurando assim obter mais certezas. O vereador do Partido Social Democrata questionou novamente a Presidente de Câmara, Tomar, sobre uma indicação avançada pela Hertz há algumas semanas, notícia essa que dava conta de que o edifício do mercado irá reabrir ao público até final do ano, ou na pior das hipóteses, dentro da primeira quinzena de janeiro próximo. João Terreiro lamentou a resposta que Anabela Freitas lhe deu há 15 dias, altura em que optou por não confirmar, mas também não desmentir a notícia avançada pela Hertz.
Responder-me como respondeu, o mercado abre quando as obras estiverem prontas, portanto a senhora que é Presidente de Câmara, depois a senhora que é escrutinada, porque os comentários que depois se fazem lá fora das pessoas têm as consequências que têm para a senhora, porque isso é a tal questão, responder um vereador, quando é que pensa que abre o mercado, é a mesma coisa, senhor Presidente, que eu estar a fazer obras numa casa e responder até aos inquilinos, ou a alguém, olha, isto abre quando estiver pronto. Desculpe que diga, mostra um completo desnorte, mas a senhora Presidente responde como quiser. Ou há aqui uma informação nesta casa que não nos chega a nós vereadores. Ou então, a senhora Presidente tem dados que não nos quer dar. E estão a mentir lá assim. Porque a própria Rádio Hertz veio reafirmar que o mercado abria no final deste ano ou no início do ano que vem. Portanto, e é legítimo, com base nestas notícias, portanto, e nós que estamos aqui neste órgão executivo, saber, de facto, quando abre o mercado, até a população, até os vendedores do mercado e toda a gente gostariam de saber. Ou investiguem internamente algo que a senhora não sabe e então é grave, que isso é muito grave para si, ou se fosse Presidente de Câmara ficava alarmado com esta situação. Então o mercado está pronto e tentava já saber o que é que se passava aqui dentro da Câmara, porque a informação chega lá fora e eu não sabia. Ou então, Senhor Presidente, das duas uma, ou a senhora sabe e não quer dizer aqui de facto aos vereadores do PSD, quando neste órgão de comunicação social reafirma que o mercado vai abrir naquele dia. Acho que esta questão deveria ter tido um aclaramento maior da sua parte do que uma resposta que a senhora me deu, no sentido de que o mercado abre quando as obras estiverem prontas. Portanto, mas isso, a senhora que é presidente desta casa, portanto, e dá as respostas que quer e terá depois as consequências que tiver.
Eu continuo-lhe a dizer o que disse, o mercado abrirá. Mas agora acrescento mais uma coisa, para ser um bocadinho diferente. Já foi dito, não foi na última reunião, numa das últimas reuniões, os senhores vereadores também levantaram esta questão. O mercado abrirá quando as obras estiverem concluídas e toda a transferência dos comerciantes para dentro do mercado estiver concluído. Porque, como deve calcular, obedece, e já começou a ser feito, reuniões com os comerciantes no sentido de transitarem para dentro do mercado. Abrirá quando tudo estiver concluído.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Associação de Pais e Amigos das Escolas de Linha Cera entregou a receita da Feirinha de São Martinho, que decorreu no passado fim de semana, à Associação Cultural e Recreativa da Linha Cera. A verba, no valor de 405 euros, destina-se assim a apoiar a obra de construção do Salão Multiusos Local. A vice-presidente da associação, Patrícia Homem, entregou o respectivo cheque ao presidente da ACR da Linha Cera, Lino Lopes, nesta segunda-feira. Tal como aconteceu o ano passado, a Associação de Pais entendeu que faria todo o sentido que o valor recolhido na iniciativa revertesse para uma obra que é de toda a comunidade e cuja construção está intimamente ligada à construção do centro escolar. É um pequeno apoio numa obra com custos elevados, mas que pretende também funcionar como uma forma de chamar a atenção para o facto de, com pequenos gestos como este, todos poderem ajudar a concluir um edifício que ficará ao serviço de toda a comunidade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
As autarquias da região aguardam com alguma expectativa o arranque em pleno do novo quadro comunitário, o Portugal 2020, nomeadamente por causa do acesso facilitado ou não por parte dos municípios às verbas nele contidas. A opinião generalizada dos autarcas é de que há ainda um caminho a percorrer quanto à definição das áreas a financiar. Fernanda Cesseira, a Presidente da Câmara de Alcanena, expressa bem essa ideia, referindo que isto é um processo que não pode passar ao lado dos municípios.
Espero eu que este quadro comunitário de apoio não tenha uma orientação de dificultar o investimento dos municípios e o acesso aos fundos comunitários, porque em bom rigor os municípios continuam a ser importantes parceiros na correção de assimetrias territoriais e na concretização de projetos que, sendo importantes ao nível municipal, também sejam importantes ao nível intermunicipal. Se há necessidade de haver aqui uma maior articulação, porque temos projetos que continuam a justificar-se plenamente pela sua necessidade de proximidade ao nível municipal. Há outros projetos que, obviamente, exigem uma cobertura mais de âmbito intermunicipal, e eles devem existir para responder a necessidades da região. E esse trabalho deve ser reforçado, do meu ponto de vista. Ainda há muito caminho a fazer nesse sentido. Agora, que não se tirem aos municípios as possibilidades de continuarem a garantir os investimentos necessários, quanto mais não seja para novos projetos, pelo menos que seja para garantir a requalificação dos existentes. Porque vamos entrar numa era em que de requalificar o existente, reabilitar o existente, quer seja ao nível da rede viária, quer seja ao nível de escolas, de mercados municipais, portanto, da regeneração urbana, é outro paradigma de investimento que tem que ser feito, mas os municípios têm que estar presentes.
Como referiu a Fernanda Cesseira, a requalificação de equipamentos será uma das prioridades dos municípios no âmbito do novo quadro comunitário de apoio. No caso de Alcanena, essa requalificação centrar-se-á sobretudo ao nível dos equipamentos escolares.
Com o novo quadro comunitário de apoio e com o mapeamento, o conjunto de projetos que Ministério da Educação, municípios, comunidade intermunicipal voltaram a pôr em cima da mesa, pois continua a estar em cima da mesa a requalificação da escola secundária de Alcanena, para que o município possa intervir na requalificação da atual Anastácio Gonçalves para acolher o centro escolar do Conselho de Alcanena, que pretende abarcar os alunos do primeiro ciclo, quer da freguesia de Alcanena, quer das freguesias mais a sul do concelho, considerando que a norte, na freguesia de Minde, prevemos também a melhoria da escola do primeiro ciclo existente, que é a que existe, a sua maior articulação com a do segundo e terceiro ciclo existente, que está no mesmo espaço. O que estará aqui em cima da mesa em Minde é a deslocalização do pré-escolar para também junto daquele espaço. O pré-escolar em Minde está com um reduzido número de alunos, considerando que em Minde também funciona uma instituição particular de solidariedade social que oferece o pré-escolar. Portanto, há aqui um público e um privado a oferecer o pré-escolar, portanto, mas é uma análise que tem que ser feita, porque o investimento deve existir onde efetivamente há alunos que justifiquem fazer, quando se fala de novas instalações ou de novos equipamentos.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
No seguimento da parceria iniciada no passado dia 26 de outubro, a Associação Nacional de Turismo Equestre, como representante da marca Turismo Equestre Portugal, e a West Tour, Gestão de Turismo Sustentável, como representante da rede de turismo equestre, rede europeia de pousadas equestres, irão oficializar o seu projeto comum com a assinatura de um protocolo de parceria para o desenvolvimento do turismo equestre em Portugal. A assinatura de constituição desta rede realiza-se precisamente esta sexta-feira na Feira Nacional do Cavalo, que está a decorrer na Vila da Golgã. A criação pela primeira vez de uma rede de unidades de alojamento especializadas, centro hípicos, empresas e associações da área, vai assim permitir a dinamização do produto turismo equestre de uma forma inovadora, valorizando-o e também afirmando-o dentro da indústria do turismo nacional. Numa primeira fase do projeto, todos os potenciais parceiros vão ser contactados. Posteriormente, serão criados um conjunto de rotas e itinerários equestres que conjuguem todos os parceiros da rede, de modo a que o turista tenha disponível uma ferramenta completa que abranja toda a oferta equestre num único lugar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ainda no campo das atividades equestres, o município da Golgã quer rentabilizar algumas das várias valências existentes atualmente no Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres, com a criação no Conselho de Condições para a realização de corridas de cavalos com apostas. Este desejo foi expresso aqui na Hertz pelo Presidente da Autarquia Golganense, Rui Medinas, que referia assim a vontade do seu município em se antecipar à eventual criação de um quadro legislativo que permita essa possibilidade futura de investimento no concelho.
De nos perfilarmos de alguma forma para aquilo que está aí também a surgir, que é uma indústria das corridas de cavalos e das apostas hípicas, obviamente tendo nós o Centro de Alto Rendimento dos Desportos Equestres, com algumas valências que podemos também utilizar a esse nível, não só ao nível da utilização desse equipamento de apoio para utilizar a clínica veterinária, por exemplo, utilizar as boxes que já estão instaladas, mas de podermos vir a ter um hipódromo que permita realizar corridas de cavalos com apostas hípicas, e isso implica também ter aqui criatividade e estabelecer parcerias para que isso possa vir a ser uma realidade. Não são promessas, não são compromissos, acima de tudo é a ambição de percebermos que o território, o nosso concelho, tem essa capacidade e pode vir a gerar esse investimento e faz todo o sentido, porque é coerente com aquilo que tem sido o nosso passado e com aquilo que é o nosso presente e que gostaríamos que fosse o nosso futuro, de marcadamente uma vila rural, mas com uma simbiose entre aquilo que é a nossa tradição e a nossa história, também com a modernidade e com aquilo que é a nossa oferta atualmente.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O escritor tomarense Nuno Garcia Lopes vai celebrar 20 anos de edição literária com um conjunto de atividades que começam a 27 de novembro, prolongando-se durante todo o ano de 2016, atividades que integram naturalmente a publicação de novos livros. Nascido a 27 de novembro de 65, na Linha Ceira, Conselho de Tomar, o autor publicou 30 anos depois o seu primeiro livro, Poemas de Constância e Desafio, a que seguiram uma dezena de outras obras. Agora, para comemorar essa dupla efeméride, irá levar a cabo um espetáculo intitulado No Novembro, onde estará em palco acompanhado por um conjunto de amigos, tendo por base os seus livros, mas também poesia e contos de outros autores que admira. Será na última sexta-feira do mês, pelas 21 horas, no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar. Nesse mesmo local, pelas 10 da manhã, o escritor irá proceder à apresentação do seu novo livro, Guilherme e o Achamento da Senhora do Pranto, uma obra para crianças sobre a lenda de Dorne, escrita a convite da Fundação Maria Dias Ferreira. Para o ano de 2016 está previsto o lançamento de A Morada Secreta de Sérgio Neptuno, volume de poesia que ganhou recentemente o prémio poetas Nabandino, atribuído Nabandinos, aliás, atribuído pela Gualdim Edições. Ainda durante o primeiro semestre deverá também ser publicado um livro didático para crianças sobre a história da freguesia e do antigo Conselho da Cerceira, criado na sequência do trabalho que a Junta de Freguesia Local e o próprio autor, através da Biblioteca de Temas Linhaceirenses, de que é o principal dinamizador, tem vindo a desenvolver. As atividades do programa comemorativo vão ainda contar com outras iniciativas, entre as quais uma exposição bibliográfica. Vamos para o fecho desta edição. Como habitualmente, aqui fica a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Será mesmo intrínseco à democracia o atual teatro meio épico, meio trágico, do governo e da oposição? É mesmo obrigatório que a formação de um governo e a aprovação de um orçamento implique tantos recados diretos e indiretos, jogos de palavras, trocadilhos de raciocínios, manipulações de números, promessas e ameaças, consoante o ângulo, a oportunidade e a investida politicamente calculada? Não foi a política nem a televisão quem inventaram as intrigas, as meias palavras, as frases duvidosas, as insinuações baixas. Sempre se falou assim nos palácios e se maquinaram golpes nos recantos do poder e nos círculos da corte e da plebe. A diferença está apenas no vocabulário. Entre essa de Queiroz e Gil Vicente existem grandes proximidades de crítica corrosiva, apesar de os punhos de renda de um e o palavreado cru de outro darem a impressão de falar em línguas diferentes. Mas a realidade é que, por muito mediáticos que sejam os políticos, por muito importante que seja para o povo a formação de um governo e a aprovação de um orçamento, vai crescendo uma abolia popular acerca das discussões teóricas e das cruzadas que crescem cada dia a partir do Parlamento e do Palácio Desencantado de São Bento. Chegará o momento em que o povo vai compreender e vai decidir. Quando os portugueses se confrontam com o pagamento de faturas e a compra de bens essenciais, entre outras quinquilharias de hipermercados, quando o beber, mais do que dói, o preço do quotidiano, ainda que seja para o supérfluo, nessa altura de nada servirá o fogo cruzado de artifícios e picardias em tom menor que nos últimos tempos se tem travado no ringue político. E o português do fado, de Fátima, do futebol e do big acorda, como sempre o fez, no momento certo, e põe os políticos no seu lugar. Para que tal aconteça, convém que o povo não adormeça. Não deixemos então que a mensagem e a audiência sejam pertença exclusiva dos políticos.
Nota do dia com Mário Duarte. No fecho das notícias, já sabe, vamos estar de volta aqui à Antena da ERSE quando forem 15 horas, assim é que é. Até lá, a continuação de uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerse.pt.